minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor com alegria, com fidelidade e com felicidade, porque a felicidade faz parte. E a Bíblia fala, o que, a Bíblia fala sobre a felicidade do casamento e no casamento? Eu lembro que eu falei aqui alguns programas sobre a felicidade no casamento, citando Eclesiastes 9:9, alegra-te com a mulher da tua mocidade, ou seja, fique feliz, seja feliz com a tua esposa, e vice-versa, seja feliz com o seu esposo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas buscam, de maneira, às vezes, até fora dos preceitos bíblicos, a felicidade no casamento, a felicidade a todo custo, e isso aí entra o relativismo, eu quero ser feliz, o importa é eu ser feliz. Não importa pecar, não importa fazer o que for. O que importa é ser feliz. Mas nós temos preceitos para isso, preceitos para cumprir. Aproveite a sua vida, fique feliz com a mulher que você ama, a mulher da sua mocidade, com o seu cônjuge, é o que diz lá em Eclesiastes 9:9. E eu quero, com a contribuição do pastor Jairo Ribeiro, que é de Brasília, Distrito Federal, trazer aqui mais este tema que eu acho muito oportuno, sobre família e a felicidade do casamento. O que, a Bíblia diz sobre isto? O que, a Bíblia diz? Então, com a contribuição do pastor, pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus em Brasília, nós vamos tratar esse tema, possivelmente amanhã e também na sexta-feira, dependendo do tempo. Uma família, ter uma família, estar casado e você usar tempo com quem você ama, é o que diz em Eclesiastes 9:9. Usar tempo com quem você ama é a receita da verdadeira bem-aventurança, da verdadeira felicidade. Usar tempo com quem você ama, isso já dá um trocadilho. Como assim, pastor? Explica isso. Se você diz que ama a Deus e você não usa o seu tempo, está entendendo, para com ele? Como você ama? Que amor é este? Que amor é este? Se você diz que ama o Senhor, mas não usa tempo, boa parte do seu tempo, para com ele, então esse amor pode ser apenas um amor da consciência, não pode ser um amor genuíno que venha do coração. Então nós temos uma conclusão. A conclusão é de uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, isso é dado estatístico, pesquisa realizada pelo britânico Paul Dolan. O texto que foi publicado na revista Veja, agora, no mês de julho passado. Texto que foi publicado na revista Veja em julho, agora passado. O pesquisador concluiu que as pessoas mais... Isso é pesquisa, tá? Isso aqui é pesquisa que foi publicada na Veja, dia 10 de julho de 2015. Pesquisador concluiu que as pessoas mais felizes possuem uma fé sólida. Concluiu que as pessoas mais felizes são as que possuem uma fé sólida, desfrutam a vida da comunidade e os efeitos positivos mais duradouros da felicidade são percebidos no casamento. Então essas coisas são percebidas dentro do matrimônio. Você deve estar pensando, será que essa pesquisa é genuína? Porque às vezes os casamentos estão tão adversos que você pensa que... mas é bíblico. É bíblico e nós temos que ir em frente, ir em frente. Isso não é novidade para nós. Tanto é que eu comecei lendo o versículo bíblico. Não é nenhuma novidade para quem conhece a palavra de Deus. Os valores que são descobertos por pesquisadores, cientistas, estão sempre estampados na palavra de Deus. São experimentados por milhões de pessoas que vivem o genuíno evangelho bibliocêntrico, evangelho cristocêntrico. Apesar do modelo que nós vivemos, o modelo social confuso da pós-modernidade, o modelo relativista, onde a mídia mostra que o casamento é monótono, sem graça. Existem homens e mulheres que recusaram-se a se conformar com o sistema mundano e lutam dia a dia para viver os valores da palavra de Deus dentro do casamento. Não se esqueça disso. Primeiro por quê? E aí nós vamos voltar para que ninguém se esqueça. A família é a ideia de Deus. Deus, ele criou, o Criador realizou o primeiro enlace matrimonial lá no Éden, após declarar, não é bom que o homem esteja só. Então, o fundamento do seu reino terreno. Mas o plano perfeito de Deus sofreu as interferências de Satanás e do pecado do homem. A partir daí, casar, permanecer casado e feliz é um desafio. Casar, não é? Debaixo do mesmo jugo, ou seja, a mesma fé. Você permanecer, formar uma família saudável e ser feliz é um desafio. Mas é um desafio quando Deus está no negócio, o negócio funciona. Formar, manter de modo saudável no mundo que jaz em trevas, um mundo tão doente, aí você pode dizer, ai, pastor, é quase impossível, acho que eu não vou encarar, não. Só que nós temos a boa notícia, que não vem de pesquisas, a boa notícia vem da palavra de Deus. A boa notícia é que Deus já providenciou as ferramentas para tornar real a reconstrução dos relacionamentos, a restauração, o perdão, porque ele, quando se faz presente, ele opera maravilhas nos corações. Então a Bíblia aponta o caminho para a bem-aventurança. Mas destruir o casamento continua sendo um dos principais alvos de Satanás. Deus quer construir. O inimigo quer o quê? Desconstruir. Então, é alvo do inimigo acabar, minar, roubar a felicidade, causar quanto mais divórcios possíveis. Então, nós precisamos ter a visão correta de quem é o verdadeiro inimigo da felicidade da família. Quem é o inimigo? Quem? Satanás. E tem os seus seguidores também. E aí eu quero agora abrir um parêntese. Eu não vou usar o tema, mas eu quero só aqui citar o texto que a irmã Gisele nos enviou, de Dennis Downing, falando sobre as pessoas que negligenciam os mandamentos de Deus para a família, se apegando a tradições de homens de denominações. Fazem com tão afinco, obedecem aos homens a denominação e desobedecem a Deus no que tange a família. Tantas outras coisas, mas estamos falando de família, de honrar a esposa, de dar atenção à esposa, de amar a esposa, de dar tempo para a sua família. Tem pessoas que dão tempo para a denominação pensando que está dando tempo para Deus, mas é para a denominação. Isso deve ser avaliado ou reavaliado. Ponto, outro parêntese. Não estamos dizendo de que você não deve congregar, não deve assumir a sua responsabilidade como membro vivo, a não ser que seja membro morto. Você deve ser responsável, tendo ou não função na congregação. Deve frequentar os cultos. Sim. Agora, obedecer tradição denominacional em detrimento da ordem de Deus no que tange a família, aí é muito, muito perigoso. Então sabemos que o inimigo veio matar, roubar e destruir e usa o seu secretariado. Então devemos ter então a visão correta disso. Quando vier no seu coração, não consigo mais viver, não aguento mais, você sai de casa, não aguento, não quero nem voltar para casa, não aguento viver nem pintado de ouro e nem pintada. Não quero, não aguento mais. Não aguento me ver um segundo. Chega. Já dei, Deus me perdoa. Eu vou dar o meu jeito. Eu não sei o quê. Eu nasci para ser feliz. Aí começa a se perder a perspectiva. E você começa a focar nas coisas que estão fora do mandamento de Deus. Porque o mundo inteiro está fazendo isso. A gente acaba sendo é produto do meio, a gente acaba assimilando, tomando forma. Serpente Satanás envenenou a visão do primeiro casal, enganado pelo inimigo. O homem achou que a mulher era o seu problema. Colocou a culpa na mulher. Viu? Não, foi a mulher que se envenenou. Não foi eu, Deus. Não, eu sou uma pessoa corretíssima. Olha, eu sou muito correto. Não foi eu, foi ela. Então a culpa foi dela. Então se a culpa foi dela, a culpa foi do Senhor. Foi o Senhor que colocou essa mulher na minha vida. Você já viu casamentos assim? Ah, começa a não dar certo. Não, esse casamento não foi de Deus, não. Não, acho que não foi de Deus. Ou então Deus colocou, foi Deus que errou. Deus que errou, já descobriu. O culpado foi Deus. Deus foi o culpado. Porque eu sou perfeito. Eu sou, não é? Sábio ao extremo. Eu sou sábio ao extremo. Não, o problema não é meu, Senhor. O problema foi a mulher que tu me deste, foi o marido que tu me deste. Então, logo, o problema é deles ou então do Senhor. Você já viu, né? Que a perspectiva é mudada, muda o foco. Então, o homem colocou a culpa na sua Rebeca. Mas ambos foram enganados pelo pai da mentira, Satanás. Ele é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. Ele é o pai. E quem é mentiroso é filho. Satanás percebeu que poderia atrapalhar o plano de Deus, levantando uma barreira no relacionamento entre os cônjuges, criando o quê? Diferenças, culpa, motivações egoístas, competição. Os métodos de Satanás continuam os mesmos, mudam-se os nomes, mas o método é o mesmo: enganar, matar, roubar, destruir, mentir. Disputas e trocas de acusações acontecem direto, continuam a esmagar os relacionamentos. Muitos estão competindo na área acadêmica, área profissional, área financeira. A atitude correta para derrotar a estratégia de Satanás está na Bíblia. Precisamos olhar, trilhar o caminho do amor, o caminho do perdão. Perdoei na presença de Cristo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2:10. Por que eu perdoei? Eu perdoei para não ser vencido por Satanás. Vê a Bíblia. Eu perdoei porque se eu não perdoo, eu sou vencido pelo cão. Se eu não perdoar, eu sou vencido por... Você já imaginou? Lê a sua Bíblia. Se eu não perdoar, eu sou vencido por Satanás. Está escrito lá, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E aproveita a lei ao 11 também. Então, não só na esfera conjugal, matrimonial, mas nas demais esferas relacionais, sociais, se você não perdoa, você é vencido por Satanás. E quem disse isso foi Deus, não fui eu. Então, para que possamos restabelecer relacionamentos matrimoniais, é necessário ter um coração que perdoa. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez. Você não está por fora. Não te digo nada, pastor. E o que ela aprontou? Nossa, ela não me trata bem. Irmão, uma coisa eu sei, Deus não errou. O que Deus fez de errado? Nada. Que a gente precisa entender que o convívio entre as pessoas que se amam, mesmo quando se amam e se amam, os conflitos podem causar feridas. E as feridas vêm para serem tratadas, curadas, com os remédios e com as ações estabelecidas naquele que criou o casamento, estabeleceu o casamento, que é Deus. Então não pode amar ninguém e ficar com raiva da pessoa. Você ama e fica com raiva. Mas isso acontece. E quando acontecer, é preciso o quê? Revelar, trazer ao conhecimento a ferida. A revelar aqui, trazer em conhecimento, expor, conversar, dialogar. Porque pessoas feridas ferem. Pessoas iradas cometem doidices e loucura e faz isso de forma natural, porque ela passou a ser consequência da ira, do ferimento, da traição. Aí é só o bálsamo do perdão do alto de cima. Se você feriu outra pessoa, você precisa reconhecer, se arrepender. Se arrepender. Arrepender e mudar. Tenha uma conversa, um bate-papo. E aí você pedindo a Deus, olha, Senhor Deus, eu vou conversar, mas meu coração ainda está pesado, está pesaroso. Mas aí você pede, diz, Senhor Deus, eu estou com o coração pesaroso, eu quero perdoar, não estou conseguindo. O Senhor sabe que eu não estou conseguindo. Aí você pede a Deus. Aí entra o sobrenatural de Deus. Aí as coisas vão acontecer. Quando o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, disse, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Hebreus 12, 15. Você queria referência, né? Hebreus 12, 15. Vamos ler de novo? Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus 12, 15. Está escrito assim. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga. Cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Em outra tradução, em outro... Mas é isso que está dito. Hebreus 12, 15. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Ou seja, é a contribuição mútua. O que nós lemos na nossa reflexão em Hebreus 3, 11 e 12. Vigiem para que nenhuma amargura. O vigiar também está incluído aí. Vigiar é o seu coração para você não falar nada que não tem que falar, para que não deixe amargura entrar, criar raízes, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na vida espiritual. Você está entendendo? É exatamente isso que tem ocorrido em muitos casamentos. Isso que tem ocorrido em muitos casamentos. E vamos continuar falando sobre este assunto, sobre a felicidade no casamento, amanhã. Porque já são 11 horas e 15 minutos e amanhã voltamos a falar sobre a palavra de Deus e a felicidade do casamento segundo as orientações do Senhor.